amigos ouvintes do podcast Cinema e Psicanálise. Aqui é Gustavo Spechitti, dando as boas-vindas a mais um episódio. Este episódio, de número 10 da nossa lista, foi um pouco diferente. Ele foi uma live feita no canal Gustavo Spechitti no YouTube, onde eu e o psicanalista Ferdinando Zapparoli conversamos sobre Mães Paralelas, o novo filme do Almodóvar, juntando aí os dois projetos, o Cinema e Psicanálise e um outro projeto do Instituto ESP chamado Boa Noite Psicanálise. Interagimos com os participantes, tiramos dúvidas, esclarecemos perguntas e mergulhamos no universo de Almodóvar. Espero que vocês gostem, um abraço e até a próxima.
Boa noite, Gustavo. Boa noite,
boa
pessoal.
Boa noite. Boa noite, Ferdinando. Boa noite, pessoal. Estamos aí.
Vamos lá. Gostaria de saber se vocês estão me escutando bem. Quem puder dar um toque aí pela internet para saber se a gente está pelo chat, só para saber se vocês estão nos escutando bem. Eu sou o Ferdinando Zapparoli, sou psicanalista. Trabalho no Instituto ESP, no Instituto Lalande, e hoje, né, seria nesse horário, nós estamos desenvolvendo um projeto, às terças-feiras aí, que a partir de agora vai passar a ser bem sistemático, que é o Boa Noite Psicanálise. Mas esse Boa Noite Psicanálise, em particular, foi um momento diferente dos outros que a gente trabalha, porque hoje nós vamos trabalhar com Madres Paralelas, o filme do Almodóvar, que está num sucesso absurdo, e daí o Gustavo me convidou para trabalhar, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse filme, por isso que nós estamos numa outra plataforma hoje, no YouTube, porque, além de estar com a Noite Psicanálise, nós também estamos com um podcast do Gustavo, que é um amante de cinema, né? Eu sou um amante de Roberto Carlos, adoro Roberto Carlos, venero Roberto Carlos, e o Gustavo, além do Roberto Carlos, que é o bom gosto dele, também tem essa paixão platônica aí pelo cinema. Fala aí, Gustavo.
Boa noite, Alder.
Salvo engano, o Gustavo travou, gente, é isso? Ou eu estou travado? Parece-me que estamos com algum problema aqui. Vamos ver. Esperar um pouquinho. Continua aguardando. Eu não tenho certeza se foi o Gustavo que travou, se fui eu que estou travado. Gustavo travou. Vocês conseguem continuar? Aí, Gustavo voltou. Fala, Gustavo. Não,
travamos. É, eu estava aqui vendo se estava...
Travou de novo. Gustavo travou. Bom, enquanto o Gustavo está aí para voltar, né, eu queria explicar para vocês que nós vamos ainda no Boa Noite Psicanálise falar sobre a série You. Semana passada eu não consegui cumprir lá os horários por problemas da internet mesmo, até por isso que a gente não divulgou. Essa semana, para não perder o costume, voltamos com Madres Paralelas. E o próximo Boa Noite Psicanálise será com a série You, muito interessante também. Gustavo, agora tá bom.
Voltei. Bom, uhum. Então deixa eu pegar o gancho de novo. Estamos juntando, então, Boa Noite Psicanálise com o projeto do Cinema e Psicanálise aqui no canal do Gustavo Spechitti, que é onde eu posto aí as minhas resenhas. É um canal cheio aí de conteúdo de filosofia, de psicanálise. Tem todos os nossos podcasts aí, né? Ferdinando participando aí desde o final do ano passado, né, nos brindando aí com a sua presença, já até nos chamam de três mosqueteiros, né, da psicanálise. Então, estamos recebendo todos aqui, vejo os colegas, a Estela, um abraço, Estela, Juliana, a Rose, todas as pessoas que acompanham e que, na verdade, foram as pessoas que me convocaram e eu te convoquei para falarmos sobre este Mães Paralelas, para falarmos de Almodóvar, que já andou desfilando aqui no Cinema e Psicanálise, no segundo episódio, quando falamos de Tudo Sobre Minha Mãe, né? Um filme bem marcante do Almodóvar, e estamos aqui novamente para discutir os assuntos de Mães Paralelas, ou Las Madres Paralelas, como eu prefiro.
Vai vendo onde eu me meti. E gostaria de dizer para vocês que estava comentando aqui com o Gustavo um pouco antes de começar esse trabalho, que primeiro, né, o Gustavo concordou comigo, não parece Almodóvar. Logo de cara, não dá para acreditar que é um filme dele, porque ele tem uma veia política muito forte, uma veia perversa, né, uma certa perversão nos seus trabalhos. Mas ele me surpreendeu logo de cara no filme, porque com os 10 primeiros minutos... Ah, lembrando uma coisa que eu e o Gustavo sempre falamos. Gente, daqui para frente, spoiler à vontade. Então, quem não assistiu o filme, sinta-se à vontade para tapar os ouvidos de vez em quando, mas a gente quase não consegue. Não consegue falar sobre um filme sem contar algumas cenas dele. Então, por favor, estejam atentos a isso. Mas eu, nos 10 primeiros minutos do filme, eu pensei assim, já contei toda a história. O rapaz chegou, iludiu a moça, engravidou ela, e ela vai se tornar amiga da outra. Que surpresa! O filme foi uma surpresa em cima da outra, né? Mostrando uma maturidade incrível desse diretor, que é maravilhoso, né? E assim, o filme inteiro surpreendente, cativante. De alguma forma, uma história muito cadenciada, sem ser lenta demais, mas sem ser rápida demais, para que a gente não pudesse compreender o filme, e com uma delicadeza e uma sutileza em cada um dos termos, assim, que para a psicanálise a gente nada de braçada. Gustavo?
É um Almodóvar diferente, né? É interessante começar a situar um pouco, eu gosto muito de situar a obra dentro do trabalho todo do artista, né? Almodóvar é um diretor que ele sempre teve esse foco analítico, né? Digo, porque até a produtora dele chama ele de Seo, né? Então ele já tem sempre esse foco desde que ele começou lá nos anos 80, né? O primeiro filme dele, Pepe, Lucy, Bonne e Outras Chicas de Montón, o primeiro grande filme dele, já trazia aí as suas características. E são as famosas cores de Almodóvar, que a Adriana Calcanhoto imortalizou. Falávamos aí de paixão, né? Cinema, psicanálise. Almodóvar, similarmente com o que falamos no nosso episódio anterior, que eu falei do Scorsese, que é um dos diretores, meus diretores favoritos, o Almodóvar também. Eu postei hoje, né, até como um preparatório para a nossa live, e aproveitando que esse material do Almodóvar tão rico está disponível agora na Netflix, eu postei uma resenha sobre um filme dele que chama De Salto Alto, e no começo da resenha eu falava exatamente isso. É interessante você pegar a linearidade de um cineasta e você ver o quanto que ele desenvolve isso. Se você tiver como e tiver o desejo, a vontade de assistir o filme, os filmes na ordem cronológica, é um excelente exercício. No caso do Almodóvar, se você seguir esta indicação, né, tiver esse desejo, tudo bem. Mas caso não, né, você consegue perceber as fases dele de maneira bem, bem nítida, né? Então, nós temos o Almodóvar da primeira fase, que é esse Almodóvar espanhol que a gente fala kit, né? Os coloridos, ele tem as temáticas em comum dele, a religião, o homossexualismo, né, homossexualidade, perdão, a questão da igreja, porque ele é um cinema de autor, ele trabalhou sempre em todos os roteiros dele, ele é diretor de todos os filmes dele, então são as coisas dele que estão ali presentes. Então chegamos aí até... É muito interessante que esses filmes estão disponíveis agora na Netflix, né, que a gente pode desligar aqui, sair correndo e ir lá ver pérolas como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é um grande filme que projetou o Almodóvar internacionalmente, a primeira indicação ao Oscar. Antes ele era só um diretor espanhol excêntrico. E o De Salto Alto, Kika, nós temos disponível aí também na Netflix, por esse contrato que foi fechado. E alguns críticos, alguns estudiosos falam que a partir de A Flor do Meu Segredo que ele começou a mudar a temática, mas eu já percebo que nesse De Salto Alto que eu citei já tinha alguns desses elementos. E a questão mãe é muito forte, né? E entramos aí na terceira fase do Almodóvar, por isso que o Mães Paralelas ele dá essa impressão de que assim, é um Almodóvar diferente, que é o que a gente estava falando, né? Ele fez o Dor e Glória com o Antônio Bandeiras há alguns anos atrás, que é assim, seu filme autobiográfico. Quem não assistiu, corre lá e assiste. Ele não está nessa lista da Netflix, mas ele está disponível em outros serviços de streaming. E na pandemia ele não parou de trabalhar. Ele fez um curta-metragem com a Tilda Swinton, que chama A Voz Humana, o primeiro filme dele em língua inglesa, que é a mesma temática do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Então aí você vê a linearidade de temática do Almodóvar. Ele sempre volta às coisas que ele não conseguiu fazer. O Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, ele pegou esse conto, estendeu, mas é uma mulher esperando a ligação de um marido que vem buscar a mala, e ele fez isso nesse curta. Então, nós estamos na terceira fase do Almodóvar, que é Dor e Glória, A Voz Humana, e, por causa da pandemia, o Mães Paralelas ficou um pouco atrasado, mas saiu. De novo, mãe. De novo, maternidade. De novo, mulher. Falávamos sobre o Tudo Sobre Minha Mãe no outro podcast, mas o Tudo Sobre Minha Mãe é um outro tipo de mãe. Tem aí a questão do travesti, né? Do transformista que era o pai. Então vai uma questão de mãe e pai, sabe? Vou só citar aqui o nosso querido Alexandre Starnino fez um comentário, que eu até falei com ele que eu ia citar na live, ele falou, fica à vontade, que eu achei muito interessante. O Almodóvar é um degenerado, mas no sentido de gênero, né? O gênero, para ele, ele mostra, ele tem essa coisa, mas não é o mais importante. Aí vamos chegar nesse Mães Paralelas, né? Dei essa volta na carreira dele para a gente localizar o Mães Paralelas dentro disso. Por que que ele dá essa sensação que ele não é um filme de Almodóvar? Porque as características estão lá, mas de formas diferentes. A Isabela Boscovia, a crítica, até falou que talvez um polimento no roteiro ficaria mais almodovariano, mas eu vou discordar, porque eu acho que o roteiro está muito bem encaixado. E vamos ter aí novamente mãe. Três mães, né? Temos aí a personagem da Penélope Cruz, James, né? Temos aí a mãe, a menina nova, que é uma atriz, agora me fugiu o nome, se alguém puder pesquisar e olhar, é uma atriz espanhola, iniciante, que faz a jovenzinha, e a mãe dela. Então temos três mães. A Penélope Cruz, que quer ser mãe, ela tem o desejo de ser mãe. Logo no começo, o Ferdinando falou, ela conhece o cara, né? E você vê que ela fica grávida e tal, ela quer ter o filho. A outra é uma jovem que já não quer ter o filho. E no meio de tudo tem a mãe da jovem que não quis ser mãe, quer ser atriz, quer seguir a vida, então deixa a mãe com a criança. Então, nós temos aí três formas diferentes de mãe, né? E numa história que você acha, bom, tá, Almodóvar, o que você vai aprontar para mim, né? Ah, uma vai pegar e matar a outra. Pronto, o cara vai fazer, vai matar, vai ter sangue, vai ter átame, vai ter a pele que habito, vai ter um monte de coisa. Mas não, é um dramalhão, né? É um dramalhão, é um melodrama no melhor sentido da palavra. Melodrama não é essa coisa de novela. O gênero melodrama vem de uma cultura de cinema alemão, com Douglas Sirk. Não é aquela coisa de novela mexicana que a gente tem. Mas é caso de família, por que não dizer? E é isso que o filme mostra. Por isso que a gente fica esperando que vai acontecer alguma coisa, que acontece, mas só que de outra forma. Então a gente fala assim, nós estamos vendo um filme do Almodóvar mesmo? Estamos. O vermelho está ali, as cores estão ali, a trilha sonora do Alberto Iglesias está ali. as sutilezas estão aí, aquela camisa da Penélope Cruz, Somos Todas Feministas, é uma mensagem subliminar do Almodóvar presente ali. Mas dá essa sensação. Dá muita sensação. O Almodóvar político está ali. Né? No final do filme, aí ele dá uma volta que você fica assim, bom, a história das mães está resolvida, acabou e nós vamos chegar lá no final do filme. Mas ele tem isso. Né? E eu coloco que Milena Smith, muito bem, obrigado, Clara. Milena Smith é uma atriz, ela é espanhola, ela ganhou o Goya uns anos atrás aí, mas ela fez muito bem o papel, está com destaque internacional no filme. Então é isso, por que a gente tem essa sensação de que não estamos vendo um Almodóvar, né?
Inclusive, já no meio do filme, né, excluindo um pouquinho o início do filme, fica esse mistério. O Almodóvar vai voltar, né? A hora que a interlocução entre as duas mães na mesma casa, que começam a morar na mesma casa, a gente já conta, fala um pouquinho, né? Em todos os momentos que você fez, pô, agora vai matar, agora vai, agora vai voar no pescoço dela, vai enforcar ela, vai jogar ela na janela. Isso acontece, nessa tensão. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas sutis desse filme. A primeira, né, como é interessante todo o pano, o filme, né, a parte política do filme, como pano de fundo, em como as pessoas têm a necessidade do simbólico, têm a necessidade de enterrar seus parentes, né? Pouco importa, elas sabem que morrer, né, a primeira mãe lá, como é que era o nome dela? Da
Não
mãe que
sei.
não é a nova, da mãe que é a
Da
velha.
Penélope Cruz?
A Penélope Cruz,
A
a
James.
Penélope
A
Cruz,
James.
James, é isso, James Joplin, James. A James, né? Ela tem uma necessidade, ela sabe onde estão os restos mortais do avô, mas ela tem uma necessidade inclusive para dar felicidade à avó, de poder enterrar o avô. Ela já sabia que o avô estava morto, ela já sabia o que tinha acontecido, mas era necessário encontrar os ossos e poder fazer o velório. Como é importante o simbólico da nossa vida, né? Isso é uma coisa que vai o filme inteiro passando. O segundo, a Janice também, quando ela descobre, né, que o pai da criança, talvez pai da criança, olha a criança e fala, mas essa menina não é minha filha. Ela pede um teste DNA e ela testa ela e a filha. Ela está pouco se importando para aquilo que o homem falou. Ela fica preocupada porque ela tem alguma certeza que aquela menina não é filha dela. E quando ela percebe que a menina não é filha dela, é uma outra coisa que a gente chama bastante atenção na clínica psicanalítica. Ser mãe também é uma construção, né? A mãe se constrói em todo o seu período de gestação, quando o filho nasce. E quando ela percebe, quando ela descobre que aquela menina não é filha dela, além dela começar a já entender que a menina podia ter sido na maternidade e ir atrás, em primeiro momento ela cancela tudo, ela troca os telefones para que a amiga não achasse mais ela, né? A Milena Stipp, que fez a Ana, né? A Milena Smith, que fez a Ana, para que a Ana não ache mais a Janice, mas em contrapartida ela também não consegue construir laço com essa criança, ela não consegue se tornar mãe dessa criança, ela até tenta, mas não vai. Ela acha a Ana e automaticamente ali já começa um trabalho dela e se desprendendo da filha e passando a filha para Ana, que é a hora que eu falei para vocês que vem essa ansiedade Almodóvar, né? Bom, agora vai ter sangue, agora vai morrer, agora vai matar. E não é isso que acontece. E eu queria chamar a sutileza para essa outra cena. É tão desconstruída, essa mãe ficou tão desconstruída que ela entrega a filha para a Ana leva a filha embora, ela não briga e numa ligação para mim foi a coisa mais importante. A Ana fala assim: vai ser interessante que você viesse visitá-la, de vez em quando viesse vê-la, que não tivesse tanta distância. Ela falou: não, para mim é importante. A gente fala: para mim é importante que eu não veja ela durante um bom tempo. E depois que eu conseguir me reorganizar ou me ressignificar ou qualquer coisa, eu a veja novamente. Mas não sem antes, veja bem, a Ana e a James, gente, tô falando, é um monte de spoiler, tá? Então, por favor, quem assistiu o filme depois, me perdoe. Não sem antes a James tentar se aproximar da Ana e a Ana tentar se aproximar da James numa relação ali, né, homoafetiva, de tal forma a se não se não ter que se desaproximar da filha, juntar as duas mães. Ou seja, há uma série de tentativas da James de não querer deixar a filha de lado, mas ela não consegue estabelecer nenhum laço com a filha. Ela percebe que aquele amor não acontece por algum motivo. E ela começa a ajudar a Ana a compreender isso, a Ana a procurar o pai, começa a trabalhar com a Ana para que a Ana se torne mãe. E a terceira sutileza que eu queria dizer é que quando a filha biológica dela, que estava com a Ana, quando a James fica sabendo que a filha biológica estava com a Ana, faleceu, ela se impacta, ela chora, ela pergunta como é que foi, o que que aconteceu, mas não tinha explicação, como assim, era essa menina que eu tinha que amar, e de alguma forma o amor dela estava endereçado a essa filha que morreu, né? Existia todo um aspecto de uma construção, mas essa construção, ela é uma coisa também que passa pelo imaginário, pelo simbólico, ou seja, de entender que é filha, de entender que foi gerada, de entender que está ali presente, né? E não necessariamente precisa gerar um filho para ser mãe, né? A gente tem relatos aí de mães que adotaram crianças e chegaram a ter leite, né? Chegaram a conseguir, né? Produziram leite, né? Às vezes não conseguiram amamentar, mas produziram leite. O amor é de uma outra ordem, mas o amor é uma construção. Assim que a Jane percebe que a menina não é filha dela, começa toda uma desconstrução do amor. Já a menina passa a ser uma ilustre desconhecida que começa a incomodá-la na casa. Tá.
É interessante que é um dos pontos que a Penélope Cruz falou, a questão da construção, na entrevista coletiva do filme. E perguntaram a ela se o filme era sobre instinto materno, né? Então, que nós temos três mães diferentes e três instintos diferentes. Então, ela chegou a citar alguma coisa similar com isso aí que você falou. A Janice, ela não consegue ter este amor, apesar de ela querer muito um filho, tanto é que ela tem 40 anos e ela fala, vou ter o filho da mesma forma, né? E ela tem um relacionamento com o arqueólogo lá no início do filme, e ela encontra com a Ana na maternidade. Então, quando o pai fala para ela que essa aqui não pode ser minha filha, então na cabeça dela, ela já tinha ligado os pontos. Mas quando ela faz o teste de DNA, né, o primeiro teste de maternidade, aquela cena é muito bonita. Aquele enquadramento é muito bonito. Quando ela descobre que não é a mãe biológica da menina, ali ela já mata a charada, aí ela desconecta. E que quando ela vai mostrar para Ana o resultado, a cena é muito semelhante no enquadramento. A Penélope conta que ela, quando foi gravar aquela cena, ela teve uma crise de choro no estúdio, que ela não conseguia parar de chorar, porque ela se envolveu muito com aquilo e com aquela questão do instinto materno, né? Ela transmitiu tudo isso para aquela mãe que queria ser mãe, mas que não tinha amor por aquela criança, como você falou, mas que ainda queria ser mãe. Tanto é que depois ela engravida novamente. E a questão do se afastar. Quando ela descobre que está grávida, ela se afasta do arqueólogo lá. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Ela faz a mesma coisa. Ela faz a mesma coisa com ele e depois faz a mesma coisa com a Ana. Então, e numa cena, se não me engano, ela até narra alguma coisa assim, fala que se afastar é mais fácil. Mas, de certa forma, ela enfrenta. E quando ela conta que para a Ana que a menina é a filha dela, aí que começa o lado, né? Ela faz um. A menina que faz a Ana, faz um olhar, né? Psicopata, né? Mas que não dá em nada. Ali é onde o ponto que eu coloquei na minha resenha, que eu chamaria não de mães paralelas, porque a trajetória delas não é paralela. A trajetória delas eu chamei de mães atravessadas, mas eu poderia chamar de mães cruzadas, de mães entrecruzadas, porque a história de uma completa a história da outra. um filme sobre, por que não dizer, dignidade à palavra. Dignidade à palavra. Dignidade da mãe, dignidade das pessoas que estavam lá enterradas, que aí é o outro assunto do filme. Dignidade de se ter o que se quer. A menina não tinha vocação nenhuma para ser mãe, mas ela tem o instinto materno. Ela cuidou da menina mesmo com a mãe dela abandonando-a para fazer o teatro, para seguir a carreira. Entende o que eu estou colocando? Então, é essa questão da dignidade que me tocou também. Uma coisa também, eu sempre observo nos filmes a trilha. Essa trilha também do Almodóvar, a trilha do Alberto Iglesias, que fez quase todos os filmes dele, está indicada ao Oscar agora, ela deixa isso sutil. Percebam, quando vocês forem revisitar o filme, nesses momentos de tensão, há mais silêncio, são mais cordas, mais... isso que cria tensão. Isso cria uma tensão, mas não uma tensão do que a gente esperava, do que a gente já viu em outros filmes dele. Então, é tudo uma construção. Por isso que é um Almodóvar maduro, tratando de um tema que ele já trabalhou, mas de maneira mais madura. Essas três mães, porque falamos aí de três mães, e o pai, porque o pai tem o instinto, né, paterno, né, o arqueólogo lá. Ele falou que não era filha dele, mas ele cuidou da Ana. Né? Se ela não tivesse se afastado, teria cuidado mais. Ele fala isso com ela. Essa questão é uma questão que chama a atenção e chamou a atenção na produção do filme e marcou a Penélope. A Penélope falou que uma das coisas que ela teve, foi uma das personagens que ela teve mais dificuldade de se desvencilhar. Depois você consegue ver isso. É uma coisa visível, principalmente nessas cenas fortes. Na cena final eu achei muito forte. É essa questão da construção. Construção de ser mãe, a construção de construir sua dignidade, né? A construção das relações, que é o que a gente trabalha na psicanálise, né? Ela construiu, ela teceu as relações dela, por isso que o nome aí eu acho meio estranho, porque não são construções paralelas. Penso que são emaranhados, são teias que se cruzaram e estão ali por algum motivo. Né? É o Almodóvar mostrando aí a vida como ela é, né? Citando aí Nelson.
Sim, e com uma coisa assim que me marcou bastante, né? É, a mãe da Ana, né? Ela está muito preocupada ali, né? Logo de cara, quando ela consegue, a Ana está ali, a filha acaba de ter um filho, né? Uma outra, uma menina, que não sabia quem que era o pai, e era uma adolescente, e o tempo inteiro a mãe da Ana tenta mandar ela para o pai de volta, que ela já morava com o pai, não dá certo, tenta fazer alguma coisa para que a Ana possa seguir o caminho dela, também não consegue. Daí, assim que ela percebe, ela chega no hospital com a menina, com um bebê no colo, desesperada, sem saber quem é o pai, contando das vitórias dela, que ela foi chamada para uma peça de teatro, que ela vai fazer um teste para a atriz principal, etc. Tanto que a própria James, né, que é a Penélope Cruz, olha para a cara dela assim, assustada, falando, mas esse é o papel principal? Do tipo assim, você não vai perguntar sobre sua filha, como é que está tudo bem, não sei o quê, né? Nada. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. E depois, a mãe da Ana, ela vai se distanciando da Ana, né? Ela vai fazer a peça em Madrid, não sei o quê, vai embora e sai, e tudo bem. A Ana convoca ela falando, ah, então eu preciso de apoio. A mãe banca tudo, põe empregada, põe babá, põe isso, põe aquilo, para se desresponsabilizar, mas ainda assim, daí essa história da relação que a gente está falando, a Ana não se sente à vontade com isso. Ela prefere, a partir do momento que ela perde a filha, sair de casa e tentar viver a vida longe da mãe. E a mãe demora, pelas palavras da Ana, demora tempos para perceber que a filha tinha saído de casa, que a filha tinha abandonado tudo, que a filha tinha seguido outro caminho. Ou seja, não havia laço entre a mãe e a Ana, né? E agora também, né, nesse caso, não havia laço entre a Janice e a filha também. Ou seja, talvez esse emaranhado aí que o Gustavo está falando é justamente disso, de como é importante a relação, de como é importante todo esse trabalho, porque afinal de contas, né, poxa vida, uma mãe que vê a filha adolescente, grávida de uma criança que ela não sabe nem quem é o pai, mais preocupada com a carreira artística. E a outra, quando é engravida, já sabendo que o cara, ou pelo menos fica ali sutil, que de alguma forma ela já sabia que o cara era casado, isso aqui, ela se distancia, não quer que ele tenha responsabilidade nenhuma sobre a filha, se ele quiser ir ver, tudo bem, mas não tem problema nenhum, né? Mas o mais importante de tudo isso é que ela queria também criar essa criança sozinha, ali, independente né, do arqueólogo. E isso era fundamental para ela. Tem uma colocação aqui da Juliana, né? A James, mais no final do filme, faz referência aos avós onde mora, onde o nome da avó é Poca e o nome do avô é Antônio, um venezuelano. Personagens do filme A Princesa Poca, né? A Princesa Paca,
Paca,
disponível
disponível no filme
no
Enarts.
filme. Isso.
Boa observação, Juliano.
Inclusive a Janice fala, né, que se for menina vai chamar Ana e se for menino vai chamar Antônio,
Antônio,
que eram duas
exato.
pessoas importantes para ela.
Mas pensa uma coisa também que me veio à cabeça agora. É bom a gente bater um papo sobre o filme, que aí sempre acontece isso quando a gente está gravando, né? Ou fazendo podcast. A Janice tem um instinto materno que ela transfere para a Ana. Ela cuida da Ana, de certa forma, ela acolhe a Ana. No final você vê isso bem, né? Talvez seja por isso que quando ela entrega a filha para a Ana e a Ana resolve ir embora, ela entrega a menina lá naquela cena lá na porta do elevador, né? Na hora dá para entender, mas agora vendo você dá para ver esse instinto maternal, esse emaranhado aí, né? Então ela trata a Ana como filha, né? Pelo fato de ser mais velha, ela acolhe a Ana desde a maternidade, né? Que dá o telefone, tudo, ela foge da Ana. A Ana até fala: você trocou de telefone, era para não conversar comigo, né? E uma outra cena bacana, agora a questão do Jane, da Janis, né? A Janis Joplin está presente no filme em vários momentos. Tem uma capa de LP que aparece, uma pintura, o Summertime, que toca. E tem uma cena muito bonita que eu chamo a atenção, é quando ela está olhando a fotografia. As fotografias, e tem a fotografia da mãe dela com o bebê no colo, né? Num canguru, não me lembro o nome daquele, né, que se usa. Aquela foto é verdadeira, foi tirada no Woodstock, é um toque aí de Almodóvar. Eu achei aquela cena muito bonita, que dá essa ideia de liberdade que a Ana tem, né? E ela conta como ela foi estuprada, quem é o pai, ela não sabe quem é o pai. Ali cria um vínculo, né? Ali cria um vínculo. E que é aí esse emaranhado que a gente está falando, né? Que é esse emaranhado que a gente está falando. E a busca da Ana, então, pelos antepassados. Então, quando isso. Não é que a questão da maternidade fica resolvida no final do filme. Né? Não, talvez não fique resolvida como a gente queria, dramaturgicamente falando, né? Com muito suspense, com alguma coisa acontecendo. Não, resolve. Então, vamos entrar no carro. Achou lá o sítio, né, arqueológico, e aí começa a parte política do filme. Os desaparecidos de guerra, Franco, a questão da identidade, é o final polêmico. O final foi aplaudido de pé no Festival de Veneza no passado. Eu não tinha assistido o filme, ainda não sabia o porquê, mas me falaram que quando você assistir, você vai saber o porquê, né? No momento em que estamos, principalmente agora, nessa última semana. Essa questão da identidade, de você, como o Fernando falou, poder enterrar seus corpos, numa pandemia que passamos, onde muitas pessoas não enterraram seus mortos, não puderam ver seus mortos. Nós temos aquela cena belíssima, onde os mortos viram pessoas, onde os ossos viram pessoas, onde eles deitam ali, os atores mesmo do filme, não foram outras pessoas. Eu achei aquilo de uma sensibilidade incrível. E o filme acaba. Né? O filme acaba ali. Muita gente fala, ah, mas acabou. Mais ou... De novo o estranhamento, né? Aquilo foi de uma sensibilidade incrível. E exatamente isso que a Juliana está colocando aí, né? A Paca e Antônio. E o pai da menina é venezuelano, né? Descobre-se depois que ele é um venezuelano. Então faz-se aí alguma analogia com as ditaduras, né? A ditadura de Franco, a ditadura da Venezuela, por que não dizer a ditadura brasileira? Não vou entrar muito nessa parte política, porque não é muito nosso foco, mas poderia ter uma conversa muito boa a respeito disso, que é o Almodóvar político, que eu falava no começo, que já foi bastante em outros filmes, mas aí eu acho que ele se mostra com uma maturidade exemplar. Para mim, um dos melhores cineastas em atividade. Me estranhou a Madre de Paralelas não estar entre os indicados a melhor filme estrangeiro, que agora chama-se melhor filme internacional, e nem o roteiro. Está indicado só para Penélope Cruz como atriz, muito merecidamente, e a trilha do Alberto Iglesias. Mas merecia mais, para mim, o melhor filme de 2021, se não um dos.
Sim. A sutileza disso que você acabou de falar, que chamou bastante atenção, de dar vida, né, às ossadas que foram achadas, uhum, mostrando aquela série naquele jeito que eles estavam, inclusive fazendo os posicionamentos, o achar o chocalho.
O, né, chocalho.
Quando está mexendo ali. Tudo isso tem uma razão simbólica maravilhosa de se perceber assim. Uhum. Não era só necessário achar a ossada, era necessário identificar cada uma das ossadas que estavam ali. Isso é importante. E acho que o fato de não ter tido uma resolutividade do que ia acontecer com as mães, da Janis e da Anne morarem juntas e cuidarem de todos os filhos juntos, fazer uma grande família, ou da Janis ir embora para um lado, a Anne ir embora para outro, uhum, eu acho que isso é a psicanálise, né? É, de alguma forma, você tem que lidar com a falta, né? Então, eu não sei o que teria como resultado interessante ali, mas a gente sempre está lidando com o que a gente muda, do que a gente não muda, e o que a gente muda, mas não, às vezes não vale a pena mudar. E a história estava ali, estava colocada. A Ana estava com a filha dela, a Jane estava grávida de uma menina, ou de um menino, ela não sabia, mas agora já desse que foi anteriormente um namorado, que Almodóvar também surpreendeu, que para mim ele era um baita de um sacana, que ia, né, só iludir a Janis ali para fazer o que quisesse com ela e depois ir embora. E ele volta no final do filme comprometido, responsável pra caramba, fazendo todo um trabalho daquela vala de responsabilidade, apoiando a Janis numa sensibilidade absurda de falar assim: você e toda a vila podem acompanhar o tempo integral que nós, o nosso trabalho aqui, podem vir, podem olhar, podem questionar, podem conversar. Então, o que era para mim um bom vivant se tornou um homem
extremamente responsável.
Uhum. Apesar de ter vestido o filme ser casado, mas o que nos mostra também que o amor, né, transpõe regras sociais, às vezes, né? Uhum. E complicadíssimo de se lidar com isso, né? É complicado de se aceitar isso. Até estava relembrando esses tempos atrás, assisti esse filme, né, há uma semana atrás, então, uns dois dias atrás, eu estava me relembrando de uma, até procurei, mas não acabei não achando, de uma coisa que tem no Encontro, para quem não sabe, eu e o Gustavo adoramos televisão também, né? E teve um episódio do Encontro, em que assim, eram dois casais, e a princípio eles eram o marido casou com a esposa do outro, eles trocaram, né? Moral da história, eles trocaram os casais. E eles foram convidados para ir no programa porque a mulher, uma das esposas, estava grávida e o neném ia nascer, e o marido não ia conseguir chegar. Aí o marido atual ligou para o ex-marido dela e falou: meu, vai buscar a fulana lá, porque ela vai ter neném agora e eu não vou conseguir chegar. Então, por favor, corre lá para buscar. E eles se tornaram super amigos, frequentavam todos a mesma casa, etc. Isso é engraçado, que se torna uma coisa assim surpreendente, quando, nesse caso, eles conseguiram compreender que o amor transpõe barreiras. Às vezes, o amor não é aquilo que a gente esperava, né? O amor vai para caminhos que a gente não contava. Tudo isso daí são sutilezas que têm bem a cara do Almodóvar. E talvez o Gustavo tenha razão, né? Talvez seja a terceira versão dele aí, que foi um filme cheio de detalhes sutis, bonitos, né? Cheio de mensagens claras. A mensagem da camiseta, que ficou em destaque durante bastante tempo. Uhum. Não tinha como não ver, porque até a Ana... não estava com camiseta nenhuma, né? Quem era importante era estava James ali dentro da camiseta branca com todas as
letras. Branca, é a questão.
A Juliana, inclusive, disse aqui, ó, Juliana Guimarães, achei extremamente poético, inclusive a dificuldade que é o maternar. Exatamente, né? Inclusive essa coisa que se obriga, né, Juliana? São duas coisas que socialmente se obriga. Primeiro que uma mulher tem que ser mãe para ser completa, né? Então, há uma obrigação social. Nossa, mas você não quer ser mãe? Um casal, por exemplo, que opta em não ter filhos. Nossa, mas você não quer ser mãe? Como assim? Vocês não vão ser uma família? Como se eles já não fossem uma família. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, em como vem uma obrigação, né? De, olha, a mãe nasce pronta, o filho automático, a partir do momento que nasce o filho, nasce uma mãe, e que lindo que é isso. Não é tão trivial assim, não, né? Construir uma maternar, fazer todo esse trabalho da construção de ser pai, de ser mãe, são coisas que são extremamente delicadas e complexas, porque nem sempre o resultado é daquele jeito que a gente imaginava, que a gente esperava. Né? Às vezes a gente olha para uma criança e não sabe por que que ela está chorando, por que que ela está reclamando, o que que ela está querendo. Né? Outras vezes a gente fica sem entender direito por que que optou em ter um filho, e essas coisas trazem ansiedade, porque no final das contas a gente só tem que amar, né? Amar puramente, como se não tivesse nenhuma restrição, nenhum medo, nenhuma angústia nesse trabalho todo. Gustavo?
Uhum. Essa questão que a gente fica... querendo procurar a profundidade das coisas, né? Às vezes não precisa, né? A gente, como... Igual eu falei, dramaturgicamente falando, a gente quer um final para as coisas, né? Mas talvez a superficialidade já está bom, ficou todo mundo bem, ficou todo mundo feliz ali, está de bom tamanho, né? E o Almodóvar tem essas sutilezas todas que você citou, né? Poderíamos falar aqui sobre a filmografia do Almodóvar praticamente toda. Mas eu vou destacar uma outra cena que lembra essa sutileza que a gente está falando e que tem a ver com o salto alto, de salto alto que eu postei. Inclusive a cena da mãe, da filha e do amante assistindo um show de transformismo. Então são os olhares de Almodóvar que falam. Não precisa de palavra. Aquela cena da camisa, eu acho que ela me remeteu agora você falando, me lembrou essa cena que eu postei lá no blog. Né? Não precisa falar, né? A imagem já estava ali, a questão já estava ali. A Janis, olha o nome dela, Janis, revolucionária, oh, né, roqueira, ela quer achar, ela quer dar uma identidade para os corpos. Né? A Ana também, né? A Ana, só que a Ana é mais novinha, talvez ela viu na Ana alguma coisa dela. Isso fica exposto ali nessa cena, nesse quadro da camiseta. Né? Todas somos feministas, olha o Almodóvar aí falando do universo feminino, que ele retrata muito bem. Né? As cores do Almodóvar estão lá, como eu falei, nessa cena, estão no vermelho. Né? Inclusive, uma curiosidade, o carro que vai levar a família toda é um carro vermelho. Se vocês forem assistir os outros filmes do Almodóvar, percebam que todo filme dele... É igual o Hitchcock aparecer, passando, né? Tem um carro vermelho. Todo filme do Almodóvar tem um carro vermelho. Presta atenção nisso, é uma sutileza a se perceber. E às vezes a gente fica procurando uma profundidade numa coisa que talvez nem tenha, né? Mas é só isso e pronto. Por quê? Porque é assim. Não preciso aprofundar, né? Às vezes penso que até pela psicanálise mesmo, né? O Saussure falava que a linguagem vai da superfície para o fundo, de uma maneira assim. Às vezes o que está na superfície já te atende, já te resolve, né? O olhar quando Arturo vê a menina e não a reconhece como filha. Obrigado, Alcione, por me lembrar o nome do arqueólogo, Arturo. Exatamente. Obrigado por me lembrar. E interessante essa participação com vocês. Deixa eu fazer um momento rádio aqui. Alessandra, um grande abraço. A gente interage muito aí nos grupos, né? A Alessandra, a Neuza. Meu pai está aqui, estamos falando de paternidade, maternidade, né? Papai, eu brinco muito que é pai, né? Pai é daqueles pai e mãe, né? Então, mandar um abraço aqui para a Estela, né? Já disse oi para a Estela, Rose. Então, que bacana que vocês estão gostando desse novo formato, tanto do Boa Noite Psicanálise como do Cinema Psicanálise, né? Essa palavra está aí nos atravessando o tempo inteiro. Se vocês quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade. Vamos fazer essa interação. Vou reparar os carros vermelhos nos outros filmes. Ótimo. Comece por... agora me fugiu o nome do filme, tanto filme dele. O Dor e Glória aparece um carro vermelho. E o Mães Paralelas, o primeiro pôster do Mães Paralelas, já tinha aparecido. Já é um projeto antigo do Almodóvar. Já tinha aparecido anteriormente, agora não vou me lembrar em qual filme. É um seio, né? É o símbolo de um seio que foi censurado, etc. Não quis colocar aqui, a arte do podcast era com ele, mas não quis colocar aqui por receio de sermos mal interpretados pela inteligência artificial, né? Mas o seio, olha, e nos bloquear, igual já aconteceu no meu outro canal, né? Então, a questão do símbolo, né? Do símbolo. Aí nós vamos citar aqui, com risco de ir para o mármore do inferno, né? O seio bom, o seio mal, a história toda, que é o simbolismo de ser mãe. É isso que a gente está falando, é o símbolo de ser mãe. O filme que aparece chama Abraços Partidos, coincidentemente também com a Penélope Cruz. É a oitava vez que a Penélope faz parceria com o Almodóvar.
O teu pai estava falando Valeu Filho aqui, né? Eu queria dizer para a Alcione que eu achei até uma coisa bem interessante, né? Já juntando com a Juliana... Com a Juliana, não, desculpa, mais para cima aqui. Deixa eu achar aqui a... eu acho que era a Juliana mesmo. Com a Neuza, né? Concordo com o Ferdinando, muitas vezes não estão preparados para serem pais, nem emocional, nem financeiramente. Muito triste isso. E a Alcione complementa dizendo, né? O olhar, quando o Arturo vê a menina... e não a reconhece como filha. E veja bem como é uma construção, né? Ele olhou e falou, não é minha filha, não pode ser minha filha. E virou as costas.
E virou as costas, né? E tá chatinho.
Não é minha filha. Né? Não tem aquela coisa do, ai, será que, né, você tinha algum parente, alguma coisa, talvez, eu, o quê, vamos pensar, né? Porque socialmente a gente pensa dessa forma. Não é minha filha, vai embora, e acabou, e não tem mais isso. Ser mãe, ser pai é uma construção, e é por isso que a clínica de psicanálise com crianças e adolescentes, ela é tão delicada, porque muitas vezes passa também por esse trabalho de explicar, né? de escutar o pai e a mãe para ver as ansiedades deles em relação a seu filho, e muitas vezes permitir que eles coloquem essas angústias para fora para poder se construir como pai e mãe, e poder se responsabilizar por aquele momento de ódio que teve, por aquele momento de desespero por não saber o que fazer, por aquele momento de amor exacerbado que acabou sufocando a criança, né? Por aquela responsabilização que ele tem, porque muitas vezes, quando você recebe uma criança, por exemplo, que vem com um diagnóstico de transtorno de espectro autista, muitas vezes a pergunta do pai e da mãe é o que nós fizemos de errado? Onde que nós erramos? Né? Porque eles querem, eles sabem que são responsáveis, mas eles não entendem muito bem o que foi feito em todo esse trabalho. Por isso que é importantíssimo a gente dar essa escuta também. E o filme inteiro é uma coisa interessante que o Almodóvar vai colocando sempre fora. Né? Então, de alguma forma, todas essas pessoas vivem fora dos padrões da sociedade. A mãe, que é uma artista e que abandona a filha adolescente grávida, a filha adolescente que fala que a menina, que a filha morreu, e fala assim, numa frieza, morreu. Por que morreu? Ah, porque dizem que tem essa tal de morte súbita aí. Morreu, né?
Morreu.
Sem a lágrima do olho, sem nada. Morreu. Por quê? Porque é uma adolescente, né? E para ela, aquela filha só estava incomodando ela. Isso é o meu ponto de vista, gente. Eu não sei. Lá, tinha que ter escuta, né? É como a gente brinca, isso aqui não é uma psicanálise selvagem, isso aqui é uma brincadeira de psicanálise, é um exercício, né, de interpretar os personagens. E a Janice também, ela, uma vez que descobre que a filha não é dela, ela também, socialmente, ela fala assim, não, pode levar, e tá bom, entrega lá para a mãe, a menina começa a arrumar a mala, ela não vai lá, pega a mala, não, você não vai deixar minha filha embora, porque eu também a amo, vai, leva, tchau.
Vai, leva.
Para eu resolver agora, vou me concentrar em outra coisa, né? Tanto que ela volta a trabalhar, etc. Né? Então, tem uma série de coisas aí que são fundamentais se perceber que fora, né, fora do contexto social, mas, ao mesmo tempo, trazendo toda a sutileza, o amor, a preocupação, né, como o Gustavo disse sabiamente, a Janice não oferece para a Ana uma vida só, ele oferece muito mais coisa, ela oferece, você fica aqui, você me ajuda a cuidar dela, mas ao mesmo tempo você não precisa mais trabalhar, você só fica aqui dando atenção, por quê? Porque de alguma forma a gente já está falando assim, ó, já vou começando a treinar ela para ela ser mãe da filha que é dela. Vamos lá. Então, essas
Toma
coisas.
Que o filho é seu.
Toma que o filho é teu.
Só fazer um comentário aqui. Só fazer uma brincadeira aqui, que é o que a gente espera. É uma cena bem dramática, né? Não, você não vai levar minha filha. Né? A gente espera muito isso, né? Principalmente vindo, talvez, num cinema espanhol e num cinema do Almodóvar, que já fez muito isso, mas não acontece, né? Tem um comentário aqui da Juliana, você chegou a ver, Fernando?
Não, final, eu ia falar dele agora, do final, pode falar aí.
Não, eu vou até colocá-lo aqui, porque é exatamente isso, né? Achei o final, que ele deixou o final aberto, simples, para uma reflexão, para um pensamento, um momento para pensar, inclusive com texto escrito no final. Né? Muitos filmes colocam, poderia ter colocado, né, fulano, Ana fez isso e isso, a filha ficou isso, né? não usou desse artifício, né? O que é bem...
Eu acho que era o objetivo dele, mostrar que, pronto, devolveu a filha para a mãe, a outra está grávida e está solucionado, acaba. Não há mais problema nisso. Cada um tapou o seu lugar e tchau. Pronto. Por quê? Porque não tem mais porque a Janice querer ficar cuidando da Anne, da sua filha, porque em algum momento ela pensou que aquela era a filha dela. Não, agora ela já está grávida, agora ela tem o filho dela. Ela não precisa mais do filho da Anne. Pronto. Né? De alguma forma, assim... É que a gente tem isso na psicanálise, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, parece tão complicado quando parecia ser tão simples, né? Sobre a guerra, por exemplo, hoje eu fiz um post sobre a guerra, daí veio alguns comentários, inclusive no particular, porque as pessoas têm que se não sei o quê, e uma série de colocações... E a única ideia que eu tinha com o post era perguntar o seguinte, bom, a creche estava vazia, ninguém morreu, mas uma guerra tem suas consequências. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Realmente, eu também não sei, mas pelo menos a gente se questiona, né? Porque daí a gente pensa não só nas guerras, mas na violência nas cidades aqui do Brasil, na liberação das armas e tantas outras coisas que pode advir disso. A dificuldade é que muitas vezes a gente quer politizar alguma coisa, quer fazer essa coisa ficar muito complexa, e eu acho que o Almodóvar, no final do filme, ele fala assim, ó, é tranquilo. Uma mãe está com o filho, outra mãe está com o filho, acharam as ossadas, cada um vai enterrar seus parentes, e pronto, não temos mais problemas. Daqui para frente começa-se uma outra história.
É o querer achar o profundo de tudo, né? Que às vezes não tem, pronto, é assim. Me lembro até do... Não sei, só sei que é assim, né?
É isso mesmo. Isso.
Não sei, só sei que é assim. Tem uma pergunta aqui da Aracelis, que eu vou deixar para você. Seria a entrega da filha um simbólico de falta de comprometimento? Aracelis Mirabel, um grande beijo para você, que acompanha aí já bastante tempo.
Eu não chamaria de um simbólico só da falta de comprometimento, Aracelis. Eu acho que é isso, e também acho que vai com uma dose de fantasia. Não preciso, eu não preciso fantasiar que essa filha, que eu posso desenvolver um amor por ela, que eu posso me apaixonar por ela, eu não preciso construir mais nada, eu preciso me livrar disso. Então, pega, leva e acabou. Com uma vantagem, né, que a James tinha, ela estava entregando a filha para a mãe, né? Então tinha esse detalhe que eu acho que ela se sentiu à vontade. Mas o ato, a gente poderia conseguir considerar assim, como um ato simbólico do tipo, me livrei disso, eu não quero. Porque no final das contas, conforme vai passando o tempo, você vai percebendo que a James, ela está cada vez mais distante da filha, ela sente necessidade de trabalhar, ela sente necessidade de criar outros compromissos, ela sente necessidade de tentar se divertir. Quando ela se encontra novamente com o Arthur, ela vai lá, ela passa horas batendo papo com o Arthur, bebendo com o Arthur, pouco importa, né? Porque a filha estava bem, a filha estava com a mãe. Então, de alguma forma, ela não quero mais, acabou. E pronto, eu não sou mãe dessa criança, eu não quero ficar com ela. Não tem essa história de amor que vai ser construído, sei lá, não, eu não quero, eu prefiro entregar ela para a mãe dela e acabou. Então, isso sim é um ato simbólico de... Acabou. Eu acho que
casando...
talvez seria ali outra coisa.
Perdão. Casando com a discussão do nosso último Boa Noite Psicanálise, que a gente falava de outro filme que está indicado ao Oscar aí, que é A Filha Perdida, né? A gente falou um pouco sobre essa questão da vocação de ser mãe, né? Ser mãe é praticamente uma obrigação, né? Você tem que ser mãe, mulher tem que ser mãe, né? Na verdade, não é bem por aí, né? Não sei o que é a questão da falta de comprometimento. Porque a James, bom, minha visão, né, já é madura, né, já está na casa dos 40. Talvez não comprometimento com o filho, mas ela queria a criança, ela queria filhos. Ela deixa claro no começo do filme. Então, ela queria esse comprometimento. Né? É uma questão a se pensar, bem pensado, bem colocado. A Rose traz uma pergunta em duas partes, um comentário a qual eu concordo. É quando eu falei que não ia entrar muito na questão política do filme, né? Na minha percepção, olha o ato falho aí, tem um tema político importante, a busca da verdade, ó, daí que veio a perseguição, do que aconteceu com as pessoas assassinadas por serem opositores da ditadura na Espanha. A segunda parte... A descoberta dos esqueletos para os parentes elaborarem seus lutos e enterrarem dignamente seus entes queridos, honrando suas memórias. Exatamente, Rose, o que eu falei a respeito do que passamos aí com a pandemia, o que se passou em várias ditaduras, daria para a gente conversar aí imensamente sobre isso. E a questão do significante que eu dei, né, para o filme, né, dignidade. Para mim, é um filme sobre dignidade. Como eu falei no podcast do Taxi Driver, que o Taxi Driver é um filme sobre solidão, né, realmente repercutiu muito bem aquele podcast. Eu coloco que Mães Paralelas é um filme sobre dignidade. E aquela cena é o simbólico, que o Ferdinando falou, muito bem falado. Às vezes precisamos dessimbolizar as coisas. Sem entrar muito aí no que é o simbólico, mas a gente sempre fica, né, pesquisando o que é o simbólico, o que é o simbólico. Aquela cena ali daria, pronto, vocês querem saber o que é o simbólico? Tá, é isso aqui. É aquilo. Né? O chocalho, aquela cena do chocalho, quando a abuela
vai narrando que estava com o chocalho, ela sabia que ele tinha morrido, mas o chocalho, o olho de vidro que identifica as pessoas, os traços, né? O que, que sabe que aquela ossada, porque somos todos iguais, depois, né? As ossadas estão ali, mas são eles, por causa do chocalho, por causa do olho, né? É, até me emociona um pouco falar, é um assunto que me toca um pouco, e é um pouco sobre dignidade. Essa dignidade, coloco eu, que muitas pessoas não tiveram na pandemia de enterrar seus entes, que muitas pessoas não tiveram na ditadura de Franco, na ditadura militar brasileira, no nazismo e em vários outros pontos. Tratado de uma maneira sutil. Não precisa mais ler o seminário do RSI, embora que é aquilo, tá, gente? Brincadeiras à parte, é brincadeira, tá, gente? Olha a resposta do que eu falei.
Acabamos de dar uma aula aí. Hã? Acabamos de dar uma aula aí.
Pois é. Não, depois fica, né, fica falando que eu estou sendo reducionista.
Põe a pergunta da Araceles aí, que está abaixo da Rose.
Araceles, vamos lá. Legal a participação de vocês.
Isso.
Pois vivemos atualmente um tempo de pais que não se comprometem com os filhos e terceirizam esses sentimentos? Vai para você.
Araceles, eu ia um pouco mais longe. Eu acho que o pai não terceiriza o sentimento, o pai terceiriza o filho. Né? Tem filhos que têm kumon, inglês, natação, catequese, aula de manhã e de tarde, e tantos compromissos que essa criança fica ali nessa função louca. Ela não brinca, ela não se diverte, ela não tem a presença dos pais, muitas vezes, ou o pai não consegue, o pai e a mãe não conseguem estar presente, compra um videogame, ou o pai e a mãe não conseguem estar presente, dá um cachorrinho, ou o pai e a mãe não conseguem estar presente, toma leva para um passeio, mas fica cada um no seu celular enquanto a criança está lá se divertindo na montanha-russa, por exemplo. Então, de alguma forma, essa terceirização não é uma falta de responsabilidade, mas é uma sensação de impotência, muitas vezes, por não saber como agir. E muitas vezes isso vem da própria criação, né? É uma criação onde eles foram sendo deixados em segundo plano por diversos motivos, e eles reproduzem essa situação com os filhos, mas agora tentando fazer de uma forma melhor. E terceirizar o sentimento que você está falando é exatamente assim. Eu não consigo te dar amor, porque eu não sei muito bem o que é dar amor, mas eu te dou um celular de última geração. E esse celular simboliza o meu amor, né? Eu não consigo te dar amor porque eu estou agora muito ocupado tentando ganhar dinheiro para você. Mas entenda que eu estou tentando ganhar dinheiro para você para que você possa ter um bom apartamento. E assim a gente vai tentando transformar em números, atos, palavras, uma coisa que não tem definição. O amor é um sentimento, é o sentimento mais nobre. É uma ação de amar. E amar, né, como já dizia Zé Ramalho, sinônimo de amor é amar. Não tem o que falar. É só isso. Você ama. Ama por quê? Amo. Né? Antigamente, até eu digo que nós perdemos um pouco essa magia de por que, que você se relaciona com um fulano? Porque eu amo. Mas como assim? Amo. Ah, a gente agora tenta ser prático, porque ele é uma boa pessoa, porque ele é responsável, porque ele é legal, porque ele é bonito, porque ele é elegante, porque não sei o quê, e esquece de dizer por quê? Porque amo. E por que permanece? Porque amo. E se acabar? Vou sofrer, porque amava, mas tudo bem. As coisas acabam e eu tenho que seguir. O amor é isso, o amor não tem uma lógica. E tentar, quando a gente tenta transformar o amor numa lógica, a gente passa a terceirizar, inclusive os sentimentos. Ah, meu filho não me ama. Por quê? Ah, porque ele é um ingrato. Ele não te ama muitas vezes porque ele não sabe o que é amar.
Exato. É o amor pelo amor, que você diz, né? Antigamente a gente estava disposto a morrer pela pátria, antigamente a gente estava disposto a morrer pelo uma ideia política, né? Hoje a gente está disposto a morrer por quem a gente ama, pelo amor. É isso mesmo que você coloca. Eu sou muito fã do Forbes, quem acompanha aí sabe, falo isso ao vivo também, não tem problema nenhum. Ele fala muito isso, né? Amo porque eu estou com quem eu amo, porque eu amo e pronto. Tem bem isso.
Diga-se de passagem, para nós é extremamente estranho, né? Eu não quero nem entrar aqui no mérito sobre homens bombas. Né? Não quero entrar. Uhum. Mas já pensou um cara morrer por uma causa? Eu vou perder minha vida por uma causa. Se ele vai encontrar 100 virgens do paraíso, etc., eu não sei. Mas eu vou morrer por uma causa. Eu vou defender uma causa até o final. Eu vou falar sobre algo que eu acredito. E não medir a sua transferência dizendo, não quero nem entrar nesse mérito, mas às vezes eu acho assim, algumas vezes algumas pessoas falam algumas coisas tão absurdas para medir o poder que elas têm, do tipo, ah, por que o Brasil não pode ter um partido nazista? Sabe, é tão inconcebível, é tão absurdo isso, que é tentar medir um amor que não existe. Ninguém, ou pouquíssimas pessoas vão defender esse tipo de coisa. Então, você não precisa medir o amor. Quando você é amado de verdade, é o que aconteceu aqui. Não houve uma troca de elogios entre o Gustavo e o pai, uma coisa sutil. Oi, pai, você está aí? Muito bem? Muito orgulho do meu filho. Obrigado, pai. Obrigado, filho. Tá bom. E pronto, isso é amor. Né? É isso. Né? Às vezes a gente fica tentando definir, dar sentido, dar palavras a algo que só existe, por existir, e tá bom, só.
Uhum. Vou fazer uma brincadeira com um comentário da Rose aqui, vou te explicar por que é brincadeira, tá, Rose? James conta a verdade da troca dos bebês. Eu li isso aqui e me lembrei da novela Por Amor, né? Onde a Regina Duarte troca os bebês naquela cena clássica. Aí não conta a verdade, né? Mas é mesmo, por isso que eu estou fazendo essa analogia, que é uma brincadeira, né? Que tem a ver com o que a gente está falando aqui, o que a gente faz por amor. Né? Foi julgada, no caso aí, vocês devem lembrar, foi julgada, foi questionada, ela é boa, ela é má, ela fez a filha sofrer, mas foi por amor. Esse amor que, às vezes, ele não tem medida, amor de mãe não tem medida. Né? E Alcione coloca uma fala aqui que o amor é dar o que não se tem a quem não pediu, completaria eu, ou a quem não precisa. Né? Interpretem aí como quiserem, mas é uma frase forte. Alguma coisa que se passou aí, Fernando, batido?
Tem a parte de cima, né? Passamos a Juliana, a Rose, eu acho que a Juliana tem mais uma colocação ali, ó. Não, a história muda. Ah, que é o final, a frase do final do filme. Logo abaixo da Ana
Sérgio. Isso, porque não apareceu para mim. Não apareceu para mim.
Não, a história muda. Por mais que queimem, por mais que quebrem, por mais que mintam, a história humana se recusa a ficar calada.
Isso. Tá, aqui achei. Uhum. Exatamente que o letreiro do final do filme.
Isso. Que é, inclusive, o que o Gustavo acabou de citar nessa novela, né, Por Amor, que é a troca dos bebês e pá, tudo vai tranquilo e vai embora, e vai, não sei o quê. Mas, de repente, o real faz a criança ficar doente.
Uhum. E quando e aí que vem o dramalhão que a gente espera, o melodrama, isso. O dramalhão que a gente espera, que eu falava no começo, que não tem aqui. A criança vai ficar doente, ela tem o diário, ela tem o segredo, e ela fica com aquela culpa. É a questão do responsabilizar-se pelos seus atos, né? É a responsabilidade do inconsciente, que não foi um ato inconsciente dela ali, mas responsabilizar pelo seu ato. Sem culpabilizar, não é culpabilizar mais, é responsabilizar. Eu acho que a psicanálise ela tem que passar por isso.
E ela tenta explicar, e teve uma hora que eu acho que foi uma das cenas, eu não tenho muita certeza, eu só me lembro de relance da cena, mas eu tenho uma hora que eu acho que ela cansa de ser acusada, ela olha para cada filha. Você daria conta de saber que teu filho tinha morrido? Né?
Uhum.
E ela para e fala assim, é, minha mãe sabe quem eu sou.
Sabe, uma menina ainda... frágil, né? Uma menina mimada, né? Uma menina toda cheia de vontade. Né? Bem, foi uma analogia interessante que me veio à cabeça pela colocação da troca aí dos bebês. Papai faz um comentário acho... aqui, deixa... Ah, perdão, pode falar. O orgulho é muito grande.
Só queria
grande,
aproveitar que quando falou, né, da gente conta a verdade, troca do bebê, é realmente muito forte, né? Sustentar uma mentira é muito forte, é uma coisa muito complicada. Tanto que uma mentira nunca vem sozinha, uma mentira vem acompanhada de pequenas outras mentiras que uma
pequenas
hora...
Pequenas outras mentiras, isso. E ela não queria responsabilizar-se por isso, é o que eu falei da emoção da cena, que foi a cena quando a Penélope Cruz teve o... Ela disse que foi uma crise nervosa, mas é o emocional, né? Você está ali dando seu corpo a um personagem, né? Não há como você não se envolver com aquilo, né? Muito interessante. O papai fez um comentário para a Neuza aqui, ó, o orgulho é muito grande, muito bom ser visto assim, obrigado pelo abraço, outro para você. Né? Ah, papai está sempre aí presente, né? Estamos falando de pai presente, né? E é aquela fé, nós não temos assim pudor nenhum de dizer eu te amo pai, eu te amo filho, às vezes pode faltar isso, né? É, eu vi uma charge, estava até nos grupos aí um menino num quarto cheio de coisa, né? Aí a mãe pergunta assim, o que mais que eu poderia te dar? Aí ele fala, um não. Acho que ilustra um pouco isso aí.
Que é quando a gente começou Boa Noite. A gente começou Boa Noite Psicanálise com, acho que esse segundo episódio foi Kevin, né? Que
foi
disse
Kevin,
pra mãe,
é.
Né? Precisamos falar sobre Kevin. Ele fala assim, ele mostra um machucado quando ele já está preso, e a mãe fala, nossa, eu me arrependo tanto disso. Ele fala, não, foi o único momento que eu me senti amado. Foi o único momento que eu senti que você me amava, que foi quando ela bateu nele. Vamos lá, temos mais algumas perguntinhas.
Colocação da Estela, dignidade está sumindo do mercado. Onde está a dignidade?
A gente está medindo, Estela, eu tenho costume muito de falar isso, a gente está medindo a transferência. Muitas pessoas estão medindo a transferência em nome de até mesmo da troca de dignidade. Acabei de citar o exemplo desse negócio partido nazista, mas volta e meia alguém chega aí e fala, né? Oh, puxa vida, né? Está ali atrás de mim, do três globos terrestres ali, quem sabe deve lembrar que eu sou astrofísico aí em algum momento... Né, já está provado, tem fotos de fora da Terra redonda ou esférica, você escolhe o jeito que você achar melhor, e de repente vem alguém e fala lá, aqui, uma cidade aqui pertinho de Londrina, aqui de Apucarana, com isopor, e fala que a Terra é plana e desqualifica todo um trabalho, inclusive para ir para o Facebook dizendo um monte de asneiras. Isso daí não é a dignidade no sentido de que essa pessoa não tem esse direito, mas é desqualificar um trabalho que foi realizado por anos. Tivemos o exemplo do Instituto Butantan. Todo mundo que tem uma marquinha no braço passou pelo Instituto Butantan. Aí, de repente, ele cria uma vacina, Coronavac, que aceita aí praticamente o mundo inteiro, mas... Né? Então, isso é política, isso não entra muito nesse mérito, mas é a dignidade que a gente acabou de falar. Poxa vida, né? Pense antes de falar, estude... Pelo menos estude, para que você não perca a sua dignidade falando asneiras em algum lugar, na intenção de medir a transferência, medir se você tem poder ou não de persuasão. Psicanalistas fazem isso também, tá, gente? Não é só pessoas normais.
Ou dignidade que dói quando você vê os refugiados que estão saindo de Kiev, né? Dignidade que parece que a gente não quer que a história se repita, mas, bom, não fugindo do assunto, mas é porque é a parte política do filme, a história se repete. Do que você postou, Ferdinando, que Freud escreveu para Einstein, porque a guerra, né? E sabemos o final, né? Freud foi exilado
de Viena, foi morar em Londres, não gostava, claramente não gostava de lá, acaba que a doença dele piora, tem a família toda em campos de concentração. Einstein, querendo, por vontade não diria, mas acaba contribuindo para a construção da bomba, desculpa se eu estiver errado, mas... porque a guerra, a pergunta assim, repete agora, quantos anos depois daquele texto, agora me falha a memória daquelas cartas.
1939.
39, já era final, né? 38, 39, né? Porque a guerra...
Já era na época que Freud já estava ali meio se comunicando com muitos de cartas, né? Já tinha ficado mais famoso, etc.
Uhum. Né?
Uma discussão de dois gigantes que até teve uma partezinha cômica, né? Freud fala assim, não sei se foi para Flies ou para Ferenczi, tá aí o Einstein querendo conversar comigo, ele entende tanto de psicanálise quanto eu entendo de física.
De física,
Bom, mas vamos lá.
Vamos dar rapidinho, essa terceirização, só para não... Ó, essa terceirização também aparece na clínica. Nós, analistas, temos que educar o filho alheio. E na educação também, né? Eu, como professor, se tiver algum professor aí, pedagogo na área, sabemos, né? Aí nós vamos fazer a diferença, né? Entre educação e educação.
E não vai ter. Né? Uhum. Não vai ter. E a Araceles ali tem mais uma afirmação logo embaixo.
Araceles, vamos colocar... Fazem muito isso. Atendo crianças, nesse tempo de atendimento, a criança se torna saturada de compromissos e vazias de amor. Vamos encher a criança de coisa para fazer, né? Faz inglês, faz balé, faz natação, faz japonês, chinês, mandarim. Porque a mãe tem que fazer outras coisas, o pai tem que fazer outras coisas. Né? Vocês que trabalham com criança e adolescente sabem melhor o resultado disso, né?
Já aconteceu comigo em clínica, da mãe trazer uma criança, vim com os dois, os irmãos. Chegar, entregar o irmãozinho para mim e falar para ele assim, ah, então você fica aí com o tio, tá? Eu vou com o teu irmão ali, né? Porque eu moro perto de um parque aqui, né? De um lugar chamado Zerão. Eu vou com o teu outro irmão aqui tomar um caldo de cana, um sorvete, comer um açaí, depois eu passo aqui e te pego. Né, quase dando uma mensagem para você, eu sei que é problemático você ficar aí para esse homem dar conta de você, e eu vou lá me divertir com o seu irmão, que é legal. Né? Também o peso disso tudo. E daí o pai acha que tá fazendo correto, né? Olha, eu estou levando ele no psicanalista, ele está sendo tratado, ele tá recebendo cuidados. Né? É extremamente sutil isso, e muitas vezes os pais não percebem. Mas não percebem porque não que sejam ruins, não percebe porque às vezes a gente não consegue pensar nessa agitação de dia a dia, de correria, de funções, a gente não consegue pensar, não consegue analisar isso, seja na clínica, seja na família, seja na educação, seja em qualquer lugar. Tanto que hoje de manhã e outros dias eu estou tendo muita oportunidade de orientar trabalhos, né, de artigos, iniciação científica, etc. E como é gostoso voltar num tempo onde a gente pode se, perder uma hora e pouco para discutir ideias, para fazer um brainstorm lá, começar a jogar ideias, para chegar à conclusão de que é um trabalho. Isso daí a gente perdeu esse dom faz um bom tempo. Pelo ritmo de vida, por dinheiro, trabalho, né? Ser produtivo.
Essa conectividade que faz a gente perder isso, né? Lacan já chamava da letosfera, né? Não só no seu seminário 17, mas ele ainda falava de rádio e de televisão. Né? Se o Lacan estivesse por aí, ele ia meio que se assustar com essa conectividade, mas usaria, penso eu que usaria, porque gostava um pouquinho de se mostrar. Né? Não tem como não usar, né? Não tem. Amar é dar o que não se tem, Ana Sui, repetindo, essa frase é do Lacan, não. Amar é dar aquilo que não se tem a quem não pediu, ou a quem não precisa, alguma coisa assim.
É uma frase do Lacan, é que a Ana Sui também colocou essa frase no...
Não, eu digo se a Ana Sui está fazendo referência ao Lacan.
Depois ela escreve um texto, depois que ela escreve essa frase, ela coloca um texto, a frase da Ana Sui. Né? E a senhora está falando aqui...
Sim, está fazendo... Está fazendo referência a um texto, né? Não, perdão. Alcione, vai, Ferdinando, vai para você essa.
Ferdinando Zerão, como tem lembranças boas, Cigar? Já participei de 2 anos de festivais de músicas de Londrina, lá pelos anos 80 e 90. Eu trabalhava nesses festivais de música nos bastidores. Eu sou da Universidade Estadual de Londrina e era promovido pela UEL, né? Montava palco, etc. Maravilhoso esse festival de música. E, Alcione, que bom que você lembra do Zerão, né? Tem um anfiteatro grande aqui, tem um lugar que é tipo uma concha, que tem um anfiteatro muito grande, acho que é para, nem sei, mil e poucas pessoas, e esse festival de música era uma coisa que acontecia direto aqui em Londrina. Infelizmente, deu uma caída agora por conta da pandemia e também de órgãos financiadores, mas era o mês de julho, num colégio aqui de Londrina chamado Mãe de Deus, todo mundo ficava por ali, era maravilhoso passar, a gente tocando violino, bateria, guitarra, né, viola e tantas outras coisas, cantando. Eu, como não tenho dom para música e não tenho... Eu participava dos bastidores, montando palco, carregando instrumento, me divertia nesse negócio.
Era o hold. Isso
mesmo. Como é que era? Staff.
Staff. Staff. Ficou uma da Neuza aqui para a gente já ir para o encerramento. Isso que é legal, o amor de cada um é subjetivo, cada um é de um jeito. E aí a nossa praxis da psicanálise, né? A subjetividade de cada um, a singularidade de cada um. E trabalhamos em cima da singularidade de cada um. Lembrando que o Ferdinando já falou, em nenhum momento a gente pratica aqui psicanálise selvagem, não estamos analisando a Ana, não estamos analisando a James, não estamos analisando ninguém, porque a gente não escutou essas pessoas, né? Interpretamos através de uma obra, como Freud fez com a Gradiva de Jensen, com o próprio Schreber. Pegou no ponto aí, Neuza, que fica bom para fechar, né? O amor de cada um é subjetivo, cada um é de um jeito. Não preciso ficar falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, não preciso verbalizar. Às vezes preciso, às vezes não é preciso, né? O amor está no olhar, o amor está num gesto. Eu gostei muito dessa sua colocação. Vou deixar aqui para já ir para os finalmente, se você não importa. Senão, se deixar, a gente fica aqui 2, 3 horas, não, né, debatendo. Ficou muito bacana. Nessa terça-feira de carnaval.
É uma terça-feira de carnaval, né, gente?
Bacana estarmos aqui, que é o desejo que nos move, né? Desejo de psicanálise, desejo de cinema, desejo de estar aqui com vocês, dizendo que o Mães Paralelas, o Madres Paralelas, foi uma convocação que vocês que acompanham fizeram, assim como fizeram no Não Olhe para Cima, que fizemos, que atendemos, estamos aqui para isso. Peço aí as coisas de youtuber, né? Divulguem, quem não curtiu o canal, que curta o canal, clica no sininho, essas coisas todas, né? Põe assim, faz assim, coisa de youtuber. Esse episódio também vai para o Spotify, estamos lá no Spotify desde o primeiro Cinema Psicanálise. E, coincidentemente, há 1 ano atrás, postávamos, fazíamos eu e o Lucas, que hoje não pôde estar aqui, o podcast também sobre o Almodóvar. Foi postado hoje, estava vendo lá nas lembranças, e é um prazer estar aqui hoje, 1 ano depois, com você, Fernando, falando de tudo isso, e tem pano para manga. Se a gente sentar para analisar o Almodóvar, a gente conversa a noite inteira. E aproveitem que os filmes estão aí mais fáceis pelo Netflix. Netflix, que é o maior streaming, agora o Amazon, né? Quem tiver oportunidade, assista também o A Voz Humana, que é o curta da Tilda Swinton. Ele está no Telecine Play. Quem tem Globoplay tiver acesso. E eu destaco aí, ó, Volver, que é com a Penélope Cruz também, Assunto Materno. A Pele que Habito, que é o único filme de terror, vamos dizer assim, é o filme mais, né, gross, né, do Almodóvar, é bem pesado, né? Dessa leva Netflix, não me engano, tem um lá que chama O Que Eu Fiz Para Merecer Isso, que é muito divertido, é da primeira fase dele, que tem um lagarto, muito engraçado, o que, que faz com o lagarto. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, quem já assistiu, nunca esqueceu do Gaspacho,
que quem for assistir, lembre-se, observem o gazpacho, né? Que é um suco de tomate, né? Uma coisa assim que está lá. E são as situações rocambolescas que o Almodóvar cria, e você fica na expectativa, a comicidade, aí o lado cômico do Almodóvar, né? Presente muito na primeira fase. Maus Hábitos era um filme que estava meio sumido dele, está aí na Netflix também, da questão das freiras, tem freira que fuma maconha, é bem assim, transgressor nisso aí, porque acho que era de 82, 83, né? Já se mostrava um diretor bem subversivo, vamos dizer assim. E são as vivências dele, né? Foi criado em colégio de freira e tudo mais. Tudo Sobre Minha Mãe, claro. Fale com Ela, assistam Fale com Ela, e vários outros que eu poderia citar. Mães Paralelas não é, essa é a minha opinião agora, o melhor filme do Almodóvar. Para mim, não é o melhor filme do Almodóvar. Mas, com certeza, é o mais maduro dentro, por causa de tudo isso que a gente falou. É o mais diferenciado dentro de tudo isso que a gente falou. É um Almodóvar que leva a marca dele, mas, como o Ferdinando colocou logo no começo, a impressão dele como espectador, a gente acha que não está vendo um Almodóvar. Mas não que ele tenha perdido a mão. Isso jamais. Porque ele quer um outro viés, que é isso que a gente está conversando aqui. Mas visitar as obras antigas dele é um deleite, é um exercício de cinema, é um exercício de Espanha. Quem gosta aí da Espanha, um exercício cultural maravilhoso. Temos aí as trilhas sonoras, são muito ricas, né? Sarita Montiel, a Libertad Lamar, que ele gostava daqueles números, né? Kit, de transformismo. Né? Ele mesmo fazia isso no colégio e era repreendido. Então, ele usa o cinema dele para mostrar. E agradecer a todo mundo que está aqui escutando até às 22h56 de uma terça-feira de carnaval.
Queria também agradecer a todos que estiveram aqui, né? Lembrar que o Boa Noite Psicanálise ele tem um formato um pouco diferente desse, ele é feito pelo Zoom, né? Mas a gente vai continuar com ele também, mas às vezes por aqui. Essa foi uma convocação que o Gustavo fez, que eu achei que era interessante, por isso que juntamos os dois projetos aí nesse momento. Né? Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Gustavo, mais uma vez. Obrigado pelo convite.
Boa noite, Feijão.
E dizer a vocês. Isso. E dizer a vocês que eu acho uma coisa importantíssima nisso que eu e o Gustavo colocamos aqui. E gostaríamos de. Eu convoco vocês que, quando tiver que discutir psicanálise, etc., seja num grupo e não tem um caso clínico, ou não quer apresentar o caso clínico, vai para o YouTube, vai para alguma coisa. Esses filmes, eles são excelentes para isso. Eles contam a história, começo, meio e fim. E o Almodóvar está, apesar de tudo, muito presente no Mães Paralelas, ou no Madres Paralelas, como disse Gustavo.
Né? Porque, nem gosta mais.
Porque é um filme subversivo. Você percebe que em momento nenhum, nenhuma regra da sociedade foi cumprida nesse filme. Né? Mãe, que não era mãe, dois anos... Pai que chega, olha, filho, não é filho meu e vai embora, mãe que abandona o filho. Então, ou seja, de alguma forma, a Almodóvar nos convoca a pensar exatamente nisso. Quando as regras não estão sendo cumpridas, a vida fica mais fácil? Não sei. Boa noite, né? O corte lacaniano. Boa noite.
Até a próxima. Até a próxima. Vamos cortar aqui, né? Fazer até a próxima.
Vamos cortar.
Só lembrando que agora é o merchan, vamos dizer assim, né? Dia 27 vai ter a cerimônia do Oscar. Quem acompanha o meu trabalho há mais tempo, quem está acompanhando agora, sabe que eu sempre faço uma transmissão. Eu fui convocado pelo Ferdinando no último podcast e me coloco à disposição de vocês aí nos grupos, no meu Instagram, quem quiser conversar. E posso revelar, Ferdinando, qual é a próxima pauta?
Pode escrever lá e também então... nós vamos aproveitar. Só já fazendo esse spoiler aí, eu não sei até onde que eu vou com o Oscar, né? Eu tô achando que eu vou ser a... Como é que foi? A Glória Pires, né? Que participou do Oscar.
A Glória Pires. Uhum.
Não posso comentar. Não posso... né? Eu acho que agora que o Gustavo descobriu o StreamYard aí, eu acho que a gente vai por aqui e vamos passar aí uma boa parte do Oscar comentando juntos.
É isso que é o divertido. É falar o que aparece, é o real que aparece durante a cerimônia, a atriz que cai, é o penteado que está bonito, que está feio. Às vezes é mais importante do que saber os filmes mesmo. A próxima pauta, então, a gente vai divulgar a data para vocês, mas colocamos Ataque dos Cães, né, Fernando? Vamos discutir o Ataque dos Cães, que é o grande aí favorito para o Oscar, é um faroeste da Jane Campion, que está na Netflix também, que tem algumas coisas bem interessantes a serem discutidas. Ok?
A gente está... Como diria, já que o Gustavo é da língua portuguesa, ele vai adorar o jeito que eu vou falar agora. A gente está discutindo para conseguir fazer pelo StreamYard novamente. Vamos tentar.
A gente vamos achar uma agenda. Mim, Tarzan e o Jane. Faroeste, né? Filme de índio, já está vendo aí.
Filme de índio, vamos lá.
Obrigado, todo mundo, gente.
Boa noite a todos, muito obrigado.
Obrigado, Feijão. Tchau, tchau.
Obrigado, tchau, tchau.